A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
São 20 horas e 25
minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você...
Radiofobia, senhoras e senhores!
Incrível, espetacular, nunca antes da história das internets se imaginaria.
Mais uma edição do Radiofobia, sim!
Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje
está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast delícia, mais uma edição do seu Radiofobia, Alessim. Estamos aqui, chegando no final de 2021. Rubens e Jorge, olha, Rubens e Jorge pararam a palma na seca, que é isso agora? Não, gente, não faz isso. Palma, palma e para direitinho. Não é? Com aquele jeitinho assim que a gente ensinou, bonitinho. Olha aí, tá vendo? Eles param, a mãozinha é muito pequena, eles não conseguem parar de outro jeito. A gente tá aqui chegando no final do ano da desgraça de 2021. Estamos aqui voltando devagarzinho a ter uma vida um pouco mais, né, livre de nossas residências. Todo mundo devidamente vacinado, você aí que não é negacionista, que não é terraplanista, está aqui com a gente já. Final do ano, se você for reunir com sua família, tome todos os cuidados e aproveite para ser feliz, porque uma coisa que a gente está aprendendo é que a vida passa, meu querido. A vida passa quando você menos espera. Quero dedicar esse programa aqui à memória de Marília Mendonça, que deixou a gente precocemente nessa semana... Deixou o Brasil chorando, não pelo motivo das letras, né, da sofrência da música, mas por essa perda irreparável. Então a gente continua aqui tentando levar alegria e humor e um pouco de leveza para a vida das pessoas. E nós estamos aqui insistentemente há quase 13 anos fazendo esta bodega e hoje nós temos aqui um programa especial. Por quê? O nosso convidado do programa de hoje, ele é da casa. A gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre um tema hoje, que é um tema que está muito recorrente, que são as viagens espaciais. Todo mundo, o Brasil já lançou foguete, Cuba também vai lançar. Lança, Cuba, lança, quero ver Cuba lançar. Aquela batida de carnaval do tiozinho que sabe do que eu estou falando. E a gente tá com uma ilusão falsa aí de que em breve estaremos todo mundo aí com um passaporte interplanetário. Que a gente vai estar aí viajando para Marte, vai estar conhecendo os planetas, os foguetes, quando na verdade isso não vai acontecer, querido. Você, assim como eu como você, como toda a sua família, não vamos para o espaço. Só talvez seu filho, seu neto, não sei, mas nós não vamos e nós vamos conversar hoje a respeito disso. Então tira o seu cavalinho da chuva, porque você não vai aprontar todas em Marte achando que ninguém vai saber o que você vai estar fazendo. A gente tem aqui a menina interplanetária Jéssica Dalcinho. Olá, querida.
Olá, boa noite. Hoje então que a gente vai falar sobre astrologia.
É, astrologia, exatamente. Vamos falar sobre constelações familiares hoje. Que é um tema muito sério, né? Um tema que todo mundo deve levar a sério, isso daí, fazer uma regressão.
Projeção astral.
Projeção astral, exatamente. Ninguém aqui acorda de manhã sem olhar o seu horóscopo. Exatamente. Não tem nada a ver o que nós vamos falar hoje, Jéssica. Não tem nada a ver. Se você tivesse um lugar do espaço que você pudesse explorar, para onde você iria? Uma pergunta abrindo o programa de hoje.
Anéis de Saturno.
Anéis de Saturno. Se tem um lugar que ninguém vai tão cedo, é esse daí mesmo, a não ser na projeção astral, que a gente já sabe que você é boa nisso. Já ficamos sabendo no programa anterior aí, quem sabe em breve. Mas hoje o Pedro vai falar pra gente por que, se depender dos foguetes, os anel não vão sair dos dedos dos ET lá, que a gente já sabe, né? Que os planetas é tudo bolinha de gude dos alienígenas. Aprendemos daquele filme científico chamado Homens de Preto, que ensinou a gente que é assim que as coisas funcionam, assim como a barba de Júlio Macó, diretamente de Salto, interior de São Paulo, hoje funcionando. Tá funcionando, Macó?
Hoje, graças ao bom Deus, depois de uma troca de setup aqui,
olha,
estamos
aí
up and running.
E você tá com o fundo, pra quem tá assistindo pelo YouTube, a gente tem o canal no YouTube, Radiofobia, youtube.com/radiofobia, onde nós transmitimos a gravação do programa ao vivo, e você tá aí com os alienígenas aí, você está dentro de uma cabine espacial.
Estou com eles, estou com amiguinhos de Pedro Palota.
Amiguinhos do Palote ali. Como chama, entendeu, esses amiguinhos? Rubens e Jorge?
Que também não, eles são laranja. Se você quiser chamá-los assim...
Não, não, Rubens e Jorge são umpa-lumpas, eles são laranjas, né? Eles são lá do Willy Wonka. É. Os seus são verdinhos, são bacatinhos, alienígenas
parece
bacatinhos.
Parece um dolinho, cara.
Dolinho!
Ó, o Dolinho e o Laranjito,
bicho. O Dolinho e o Laranjito, exatamente, batizados então pro Thiago Fujiwara, nosso exatamente. Japinha.
E aí, Léo, e aí, pessoal, tudo bom?
Tudo beleza, e muito bom ver você. A gente tava falando aí de retomada de leve das coisas e tal. É muito bom ver você já batendo perninha com as gêmeas, de vez em quando aí nos parquinhos, fazendo as coisinhas já, começando a rever, reencontrar os amiguinhos, não é verdade? É.
A gente precisa, né? Elas são seres muito sociáveis,
né?
E a gente também precisa, né, Léo?
Sim, com
certeza. Sábado eu tava tomando uma cerveja com a Aline aqui, tava ouvindo um show ao vivo do Ira, né?
Sim.
E, cara, me bateu uma saudade de sair com meus amigos, sabe? Tipo, igual a gente foi na Choperia Liberdade, de poder ter isso. No domingo eu vi um amigo meu que dos 2 anos da pandemia eu não encontrei com ele.
Que legal, cara.
E a gente acabou se encontrando e falou, cara, qual que é o protocolo? Eu falei, pô, dá um abraço aqui. Então, um abraço de 5 segundos, cara, ele é melhor que 2 anos de videochamada, né?
Pô, e o Ira já tava mudando a letra da música, já ia estar, feliz aniversário, envelheço na minha casa. É. Já ia mudar a letra da música, né? Porque pra cidade então... ninguém vai.
É, mas eu acho legal, assim, porque a gente começa a ver que a vida tá voltando, né? Já tive evento presencial pra ir, essa semana
que
tem
bom,
outro.
Que excelente, excelente.
Então, isso pra ajudar a cabeça é a melhor coisa, né?
Maravilha.
É a segunda melhor. A primeira tá gravando aqui e tomando uma birita na segunda-feira.
Na segunda-feira, porque podemos e vamos aproveitar a vida, porque é assim mesmo. A gente tá aqui para falar hoje dos planetas dos foguetes. E a gente tem esse cara que ele explodiu. Ele explodiu porque a gente vai entender um pouco melhor aí nesse começo de programa o que foi que aconteceu. Eu me lembro dele do canal Por Onde Vamos, que ele batia as pernas com a sua esposa, a senhorita Cat Adams, e batia as pernas, fazia lá os canal no YouTube, aí veio aqui pra Serra Negra, a gente se conheceu, passaram aqui um período, na verdade, eles estavam na casa de uma parente aqui de Lindóia, se eu não me engano, e tal, foram na minha casa, já há um tempo, moravam no apartamento ainda, foi antes de gravar com eles, aí começamos ali, depois eles pararam também com o canal, deram um tempo e tal, a empresa de tradução, ganhando milhões, milionário, ficaram milionário com tradução. E, de repente, o cara me emplaca um canal no YouTube que já está com quase 40 mil inscritos, Space Orbit, chegando a 4... Cadê o reverb, Tenea? 4 milhões de visualizações dos seus vídeos. Tá baixo aqui o reverb, Tenea, aumenta aqui depois. 4 milhões, agora aumentou, de visualizações no YouTube, né? E tá aí, vira e mexe, quando Jeff Bezos, quando o... Como é que chama lá o outro? Paul McCartney lá não, como é que chama lá o...
Elon Musk.
Quando esses caras lançam foguete, ele vai dar entrevista na Globo News, na CNN e tal, Kiriri. Só não aparece mais na Globo News do que Tássio Veloso, que aparece a cada 5 minutos, mas a cada 15... tem a presença dele lá. Então, hoje nós vamos entender por que, afinal de contas, nós não vamos conhecer Marte, não nessa vida. Meu amigo Pedro Palotti, hoje é estrela do programa. Olá, queridão. Olá,
muito obrigado. A segunda vez que eu venho como convidado no Radiofobia, eu estava bem sumido daqui, porque justamente estava muito ocupado Estava com saudade de vocês.
Ocupado ganhando dinheiro aí, dá dinheiro, né? Dá pra cachê, o Globo News paga cachê, Pedro?
Paga o Globo nada, News, né? Não paga cachê, mas o canal dá uma grana, pelo menos.
Ah, o canal tá... Pô, que legal. Conta pra gente aqui, ô Pedrão, nesse comecinho de programa, antes da gente entrar na Sborn, que é o que nós vamos acabar fazendo rapidão. É... Porque eu me lembro que quando menos esperava... Você tava com um canal de Space Orbit lá no YouTube, falando de viagem espacial, de foguete, fazendo coberturas, astronauta sobe e desce, foguete que aterriza direito lá, é Blue Origin, que mais? É Blue Origin, né, que chama?
O SpaceX, Blue Origin e tal.
Entre outras. É, eu falei, caraca, o Pedro, velho, eu sabia que você gostava... de que mais que você gostava? Que gostava de dinossauro? Não era dinossauro?
Sim, dinossauro.
Era, você tava escrevendo o livro do dinossauro, não sei o quê.
Eu falei, 8,80, né, Léo?
Cabe o T-Rex na cabine da SpaceX? Acho que não cabe. Mas da onde que veio essa ideia aí até criar o canal e, de repente, dar essa... Quer dizer, não é do dia pra noite, a gente sabe que você não explodiu. Foi uma conquista... está sendo uma conquista diária de muito suor e divisão de tempo, né? Inclusive hoje a gente tem aqui um horário para terminar logo essa gravação, porque vai ter aqui a astronauta voltando, os velhos viajando pro espaço, tomando sorvete, eu não sei direito.
Tomando sorvete.
Tomando raspadinha, Como que foi, ô Pedrão, esse negócio da Space Orbit aí, cara?
Cara, assim, Léo, eu produzo conteúdo há mais de 7 anos, né?
Sim.
Você me conheceu lá no começo, foi um dos caras que me ajudou pra caramba. Você não tem ideia como eu sou grato por isso e como eu gosto de você.
Que isso, eu também gosto muito.
Mesmo a gente não se encontrando tanto quanto eu gostaria, a gente...
Mas eu já morei, não, já passei o fim de semana hospedado em residência de Pedro Palotti.
Sim.
Foi muito legal.
E aí, assim, eu... parei o Por Onde Vamos, porque eu já não tinha mais tesão, assim, de gravar, né? Eu já tava numa fase mais de gameplay, tava indo bem o canal, não é nem questão, assim, de que não estava indo bem, mas eu não tava fazendo um negócio que eu gostava mais.
Certo.
E aí, eu sempre gostei muito de espaço. Desde moleque, sempre acompanhei as coisas dos planetas e dos lançamentos, e de ônibus espacial e tudo mais, que é uma das minhas duas... principais paixões, que é o espaço e os dinossauros, né?
Uhum.
Que eu sempre gostei. E aí chegou uma hora que eu já tava acompanhando muito isso. Na faculdade estudei um pouco de astronomia também, apesar de eu ter vindo da área da geofísica, eu peguei a optativa na astronomia também, porque eu gostava. E aí eu comecei a acompanhar muito esse mercado por causa da SpaceX, principalmente, mas já acompanhava a NASA há muito tempo.
A SpaceX a do Elon Musk?
É do Elon Musk,
certo.
Isso. Que tem esses foguetes que estão aqui atrás de mim, o Falcon 9.
Tá.
E aí, eu comecei a acompanhar muito de próximo isso. Aí eu já assistia boa parte dos lançamentos que tinham, isso lá por 2016, já fazia isso. Eu fui acompanhando, vendo muita coisa no Twitter, já conhecia um pouco da parte de foguete, mas aí fui estudando, por querer mesmo. E aí tem aquela história, né, você fala do bichinho podcastal, né?
Sim.
Aí eu falo que é o bichinho da criação de conteúdo. Quando você gosta de criar conteúdo, uma hora você vai criar alguma coisa, entendeu?
Claro.
A cabeça não para.
Sim, sei aí, bem.
Então. E eu fiquei evitando criar, na verdade. Eu não falei, putz, eu já tava muito puxado. Sim, eu tava trabalhando bastante, mas aí eu falei, eu não vou criar canal não, isso foi em 2019 já.
Certo.
Aí eu falei, não vou criar não, porque, putz, eu não vou conseguir fazer do jeito que eu quero e não sei o que lá. Aí chegou no final de 2019, fiquei com isso na cabeça, putz, acho que eu vou
acabar criando. Mas só pra entender, você tinha o canal lá do Por Onde Vamos, aí depois você criou um outro canal de gameplay, foi isso? Ou era o mesmo canal?
Não, Por Onde Vamos eu usei ele como plataforma para fazer vários testes.
Ah, tá. Ele era o mesmo canal que você ia mudando o que você estava produzindo.
Isso. Fui testando várias coisas, assim. Testando mesmo, com o objetivo puramente de testar.
Certo, certo.
E aí eu cresci bem lá no Por Onde Vamos. Chegou até 20 mil inscritos. Eu tinha uma galera boa que acompanhava as lives e tal. E eu criei uma metodologia de live lá, que é a mesma que eu uso até hoje.
Certo.
E aí eu... Só que eu não falei, mano, não vou me enfiar nisso, porque eu vou... sabe, vai me tomar um tempo, eu vou gostar, mas posso acabar me frustrando, e começar um canal do zero é uma coisa muito difícil, todo mundo sabe, putz, cara, você falar com a parede um tempão, né?
Com certeza.
Defini umas Aí chegou um dia, eu falei, quer saber? Eu sei disso, eu tenho um conhecimento a respeito, eu gosto pra caramba disso, uma das coisas que eu mais gosto. E eu vou criar. Aí eu citei umas premissas ali. Isso foi lá pra março, abril de 2020, né, ano passado.
Tá.
E aí eu falei, aí eu citei umas premissas, eu não vou fazer vídeo merda, eu vou fazer a live da melhor forma que eu puder e dentro do possível eu vou começando a acompanhar mais lançamentos.
Certo.
E aí eu consegui, aí eu criei um vídeo que é a história da Crew Dragon, que é uma espaçonave, essa que inclusive vou acompanhar o retorno hoje.
Certo.
Que ela tava indo fazer um teste tripulado.
Entendi.
E aí eu criei esse vídeo, só que eu defini que eu ia escrever roteiro. Então eu comecei a escrever roteiro, eu comecei a trabalhar uma forma diferente, mais técnica de edição do que eu já fazia. E eu comecei a trabalhar tudo isso porque eu queria fazer um negócio que você sentasse e falasse, cara, posso até não entender nada, eu vou entender parcialmente para ter essa comunicação também, para abrir para mais pessoas.
Sim.
E que seja um negócio bem produzido.
Mas no
e
formato foi... de live, ou gravando para editar depois? Não,
eu ainda tenho, até hoje tenho vídeo e tenho live, tenho as duas partes.
Tá, legal.
Só que a live também seguia o mesmo conceito de qualidade, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tava melhorando a qualidade dos vídeos, eu tava comprando equipamento melhor para live,
sim,
me estruturando melhor para conseguir fazer uma transmissão de melhor qualidade.
Uhum.
E aí eu comecei a produzir, falei para as paredes durante um... Até que foi pouco tempo, viu? Acho que foi umas 3-4 semanas, assim, foi um mêsinho, assim, foi meio 2-3 pessoas.
Certo.
Aí depois começou 15, 20, aí foi subindo 80, aí teve um dia que teve um lançamento que foi adiado, que a gente chama de scrub, né? Quando o lançamento não vai rolar. E só que quando eu abri a live, cancelaram. Aí eu falei, putz, agora, né? Aí foi engraçado porque nesse dia bateu 300 pessoas na live. E o canal, tipo, até então, era pouquíssimas pessoas que acompanhavam. E foi bizarro. E aí uma pessoa que me ajudou muito também foi o Sérgio Sacani, lá do Space Today. Que,
sim,
que me indicou, até hoje me indica pra caramba. Baita de um cara legal.
Uhum.
E cada dia eu estudando mais. Estudando
foi com
mais
ele que
até
você
hoje.
Foi lá no Vilela, né? No Inteligência,
isso,
né?
Isso. Uhum. Foi nós dois que, inclusive, bateu gente pra caramba. Bateu acho que umas 8 mil pessoas assistindo. No
dia. Bateu umas 8 horas. Eu jantei e eu fiquei assistindo. Eu fui dormir no outro dia. Eu falei, vou ver o restinho. Eu falei, eles gravaram até de madrugada. Esses caras são malucos.
A gente saiu às 5 da manhã de lá aquele dia.
Você tá
ficou
doido.
Conversando até não sei que hora. Foi legal pra caramba.
Que legal.
E aí eu fui começando a fazer os vídeos, só que eu tinha duas premissas também ali do ponto de vista de linguagem. Eu não queria fazer uma coisa extremamente técnica, ou seja, eu não quero saber quantas voltas dá o parafuso dos quintos do inferno.
Sim.
Mas eu quero mostrar para as pessoas que isso aqui é um entretenimento legal. Isso é divertido pra caramba assistir lançamento de foguete.
Aham. Uhum.
É. Então, eu fui trazendo, fazendo muita analogia, mostrando coisas, explicando as coisas básicas e tirando dúvida das pessoas.
Certo.
Então, o que eu fazia na live do Por Onde Vamos, que era falar muito com as pessoas, do tipo, olha, aqui você pode perguntar, tá? Fica à vontade, pergunta, mas a pergunta é idiota, não tem problema. Pergunta, depois a gente decide, entendeu? Porque tem muita gente, Léo, que tem as dificuldades, não tem conhecimento muito básico da coisa e tem medo de ser chamada de burra, de ser chamado de idiota e tudo mais, e tomar um esculacho, entendeu? E é uma área que, para quem trabalha, é difícil, entendeu? Para quem acompanha do ponto de vista de mídia especializada,
certeza,
é muito difícil.
Nossa,
e por que que eu vou dificultar?
Sim,
entendeu?
Claro.
Por que que eu vou fazer isso? Então, esse foi o ponto principal e que é até hoje. São lives que eu chamo de colaborativas. As pessoas participam, fazem
legal
perguntas. Eu aprendo muito com o pessoal também, porque muitas vezes tem coisas que eu vou lá e vou ter que estudar a respeito. Tem coisas que é difícil pra caramba, mas tem, sim, muita coisa que eu vou estudando e vou aprendendo junto.
Pô, que legal.
É o papel da divulgação científica, né? Porque senão você vira um restritor científico.
É.
Você age contra, né? Não tem um cabimento.
Sim, com certeza.
É difícil isso, porque a área é complicada. A área é muito técnica. É uma parte de engenharia com ciência também, sabe? Com física e mil coisas acontecem ao mesmo tempo. Um monte de coisa pode dar errado e tal. E você tem que estar pronto para saber explicar o que está acontecendo ali. E tem coisas que a gente não sabe. Não é assim,
você falar desse jeito, é interessante, sabe? Porque eu não tava ligado até um passado recente, até acompanhando você lá e tal, da frequência com que isso estava acontecendo. Porque eu lembro que quando eu era mais jovem, lá vou eu, bagar de velho, mas enfim, lá nos anos 80, década de 90, enquanto o programa espacial americano era bastante ativo, na época da Challenger, da Voyager, dos ônibus espaciais, né, e tal, a gente acompanhava muito, eu ficava fascinado, o mundo inteiro parava para ver lançamento de foguete, a gente viu construção da Estação Espacial Internacional, tudo aquilo acontecer, a gente viu desastres, infelizmente, que aconteceram também, ônibus espacial que queimou na reentrada, explodiu na subida e tal, e era uma comoção, né, era uma coisa que a mídia acompanhava muito. E aí eu não estava ligado que recentemente isso, obviamente que a gente ouve falar da SpaceX, da Blue Origin e tal, mas que tinha um volume tão grande assim de atividade, né, no site da NASA, em outros lugares especializados, que estavam realmente transmitindo. Às vezes eu estava trabalhando aqui, dava um alt-tab na janela do Twitter lá, tinha alguém comentando que tinha astronauta subindo, falando, mas gente, eu não ouço falar mais disso. E de repente começou a aparecer mais e mais e mais. Aí foi por conta desse movimento dos empresários que começaram a fazer esses programas particulares, óbvio que tem a anuência da NASA e tudo, mas foi por conta disso que deu essa popularizada e aumentou a quantidade aumentou a atenção voltada para esse tema?
Assim, a NASA sempre transmitiu os lançamentos, isso desde lá do começo do programa espacial.
Uhum.
E sempre teve esse conceito de transparência ao máximo, né? Então, eles, mesmo quando entrou essa fase de uma parceria público-privada ali, SpaceX, uhum, e outras empresas, sim, eles seguiram, muitos seguiram a mesma proposta.
Entendi.
De, olha, tem lançamento, vamos fazer. Vamos transmitir, vamos fazer uma transmissão de qualidade, vamos botar a câmera on-board no foguete, vamos, sabe, mostrar ele até subir, vamos fazer um gráfico legal.
Mas tudo online, aí, né? Tudo online.
Sim.
A transmissão, né? Tudo online, né?
Sim. Mas quem, assim, por exemplo, se você tá na Flórida lá, você pode ver o lançamento lá, entendeu?
Não, eu sei, óbvio, você tá ali do lado, você vai ver o foguete subir. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que, claro que a internet veio facilitar isso, né? Mas o que eu queria dizer é que lá no 20 anos atrás, a gente via uma comoção muito grande na TV pública, TV aberta e tal.
Sim, sim.
E hoje a gente só vê mesmo na TV quando é um negócio muito significativo. Então, mas online eu não sabia que estava acontecendo um movimento paralelo bastante assíduo mesmo de cobertura, de estudo disso, né?
Pra você ter uma ideia, Léo, tem notícia o tempo todo. Até o Vilela, quando foi lá no Vilela, ele falou assim... mas você acha que dá um programa? Aí eu falei, Vilela,
acho que
dá mais de um se você quiser. Aí aí ele falou pra mim isso também. Cara, eu não sabia que existia tudo isso. Eu falei,
pois
então,
é.
Hoje teve movimentação, teve saída de espaçonave da estação espacial, hoje tem pouso, quarta-feira tem lançamento de astronauta de novo, acoplagem na estação espacial na quinta, lançamento de outro foguete, tem lançamento de foguete agora, daqui a pouquinho, também. Então, tem semanas que são muito apertadas, tem semanas que é um pouquinho mais, mas geralmente, toda semana tem alguma coisa acontecendo.
Aconteceu um negócio interessante que, acho que uns 4, 5 meses, não sei dizer quanto tempo faz, mas teve agora, um passado recente aqui, não sei se foi esse ano, no final do ano passado, que teve aí um grupo de astronautas americanos que foram... Ficaram, acho que alguns dias e depois voltaram, né?
Isso.
E teve um grupo eu não sei se fazia tempo que não ia astronauta americano para o espaço, foi um destaque, alguma coisa aconteceu, talvez você vai saber dizer melhor, porque que essa viagem deles teve uma cobertura tão grande aqui, porque eles foram no foguete da SpaceX, é isso?
Sim.
Eles foram na Falcon.
É uma missão chamada Inspiration 4, era uma missão... contratada por um bilionário, mas ele fez uma campanha toda para arrecadar fundos para pesquisa contra o câncer infantil. E ele levou três pessoas para passar três dias em órbita. Só que o interessante é que foi a primeira missão totalmente de, vamos dizer assim, astronautas civis, não é um termo muito correto.
Sim.
Porque todo astronauta é civil. Eles não podem ser astronautas militares, eles têm que sair da. Mas eles vão dizer assim que são pessoas comuns, né? Que foram ao espaço e eles foram só eles, não foi nenhum astronauta profissional. Então eles treinaram, fizeram tudo isso e conseguiram fazer a missão com sucesso. Então foi todo mundo bem e tal. Só que o legal disso é porque aproximou mais da gente, entendeu? Do nosso mundo. Porque o astronauta, eu falo que ele é o melhor dos seres humanos, assim, né? O cara é inteligente pra caramba, o cara sabe fazer tudo e ele tem um psicológico quase que inabalável, entendeu? Então, quase super-homens e mulheres maravilhas, sabe? Eles são pessoas muito, muito íntegras, assim. E aí você leva quatro pessoas normais, uma moça que inclusive foi sobrevivente de câncer pediátrico, tinha uma haste na perna e conseguiu ir, conseguiu voltar, e era a que mais aguentava a força G de todos os
outros.
É, e ela aguentou 8G num caça. E é legal essa história toda, que tem história de superação. E vai mostrando que o espaço pode ser aos pouquinhos, não agora, não é pra gente, não é pra, sabe, pra gente rica, não é pra gente milionária, é pra gente multimilionária ou bilionária.
Sim.
Ou multibilionária.
É isso que a gente, quer conversar aqui hoje. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o link, obviamente, pro Space Orbit, tá lá, youtube.com/SpaceOrbit, tudo junto?
Exatamente.
Lá o canal do Pedro, pra você ir lá assinar, se você se interessa também, né? Acho que não tem quem hoje em dia não esteja interessado nisso, acompanhar lá, inclusive daqui a pouco aqui, você que tá acompanhando ao vivo a gravação aqui desse episódio do Radiofobia, acabando aqui, você já pode ir direto lá no canal que o Pedro vai estar lá acompanhando ao vivo. O que que tem hoje? Tem chegada de astronauta, é isso?
Hoje tem pouso de astronautas, quatro astronautas que ficaram mais de 6 meses na estação espacial.
Olha aí, os caras chegam zureta, hein? Os caras chegam...
Chega zuretaço.
Doidinho, né?
Às vezes chega zureta mesmo. É engraçado que eles tiram os caras, às vezes eles cortam a câmera, assim, porque o cara tá meio baqueado, assim. Porque deve dar um enjoo desgraçado, né? Falam que dá um enjoo ferrado, né? Os caras, é muito comum tomar muito remédio pra enjoo.
Certo.
Porque o seu ouvido interno fica muito louco.
Eu tomo pra andar de ônibus, imagina também, isso. Né?
E fora a gravidade também, né? Porque ele fica tanto tempo fora da gravidade, quando ele chega, o cara não consegue nem andar, às vezes, direito.
Imagina o estoque de Dramin desses caras, 6 meses.
E eles falaram que não tem problema você ter... eu sou melhor que todo mundo porque não enjoou. Não, todo mundo vai enjoar um dia, entendeu? E aí é interessante essa parte da gravidade. Você quer sentir como é mais ou menos esse efeito? Você enche uma banheira, se tiver uma banheira, um dia for numa banheira, enche ela e fica tipo uma hora na banheira, mais ou menos. Depois você abre o ralo e deixa a água descer inteira enquanto você tá dentro da banheira. Você vai sentir basicamente o mesmo efeito da gravidade voltando a atuar no seu corpo, porque você tem um empuxo da água, né, que ela te gera, e você dá uma equilibrada nisso.
Sim.
Você vai sentir o seu corpo sendo puxado para baixo. Agora, pensa esse efeito multiplicado muito mais.
Caraca.
Que a pessoa que ficou 6 meses perdendo massa óssea, massa muscular e entre outros problemas, entendeu?
Caraca, sensacional. Então, se você gosta do tema e não é inscrito ainda no canal do Pedro, vai lá, se inscreve no Space Orbit e daqui a pouquinho, acabando a gravação desse programa aqui, você que está ao vivo, vai lá acompanhar a chegada dos astronautas russos. Já vão chegar tudo louco na vodka e no Dramin, já vão mais para lá do que para cá, e você vai acompanhar lá o canal do Pedro agora. Agora, o que a gente vai falar aqui é o seguinte, gente. Eu estava ouvindo recentemente uma participação do Pedro há muito tempo, não faz muito tempo também não, mas há alguns meses já, junto com o Marcel lá no Eu Não Acredito, com os meninos lá da Rede Geek. E aí eu falei assim, cara, esse tema foi sobre muito mais científico e tal do que a gente vai abordar aqui, obviamente. Acho que essa primeira meia hora aqui foi a mais científica que a gente já fez na história do Radiofobia. Mas o que tem uma crença popular aí, a gente está vendo, né? O dono da Amazon lá, o Jeff Bezos, a gente está vendo lá o... Eu sempre esqueço o nome do cara lá,
Elon Musk.
Os caras financiando aí os foguetes, subindo pro espaço e tudo mais. Aí tem a professorinha de não sei quantos anos, aí a mais velha pessoa em órbita, o mais novo cara em órbita. Aí recentemente...
O cara da Star Trek, não foi?
Mandaram o William Shatner pro espaço. O William Shatner voltou doidão. Ele teve uma epifania enquanto tava todo mundo falando de... Ah, porque tô legal, porque não queria ter... O William Shatner tava...
chorando.
Chorando. Ele voltou outra pessoa. Ele teve uma experiência transcendental lá no espaço. Eu não sei se ele viu aí os alienígenas que o McCord tá em volta aí, os dolinhos.
Os Klingons, né?
Os Klingons, eu não sei se ele
voltou ao espaço.
Eu não sei se ele viu o Spock, o que que aconteceu pra um cara que fez Star Trek durante tantos anos, de repente, ele tá vivendo ali, o ator vivendo na vida real aquilo que ele via acontecer na ficção. Ele teve uma epifania, disse que quando ele viu a Terra lá de fora, ele falou, cara, a vida agora pra mim tem outro significado, agora a gente tá aqui, mas, porra, eu vi que a gente não é nada, a gente é areia cósmica e tal, e aí isso me deu a ideia de fazer esse papo aqui hoje, porque assim, vamos desmistificar o negócio, nós não vamos pro espaço. Nenhum de nós vai pro espaço. Então,
graças a Deus.
Não adianta, tudo bem, óbvio, mas vamos falar agora aqui as vantagens e desvantagens disso, porque a gente viu lá o filme do Matt Damon lá sobrevivendo com plantando batata com o próprio cocô. A gente viu o buraco de minhoca lá do Interestelar e não sei o quê. E esses filmes, tem aqui um outro filme também muito legal que eu vi. Eu não lembro agora o nome, eu vi junto com a Nath, é um filme que saiu na Netflix, que é com o... Como é que chama lá o bonitão lá que fazia a do Oito Homens no Segredo lá? Eu sempre quis que...
George Clooney.
Gravidez?
Não é o Gravidade, não, Gravidade também, mas um outro que ele fazia lá de uma menina...
Ele é meio sozinho.
Ele tá é meio barbão, sozinho, no né? gelo. Aí tem uma galera que tá no espaço, aí tá com a menininha. Sim. E aí você vai ver que a menininha não era filha dele, não sei o quê. Cara, aí você fica vendo essas coisas. A lógica, a ficção vai mostrando isso pra gente. E a gente vai criando uma ilusão de que esse futuro, ele tá próximo. Porque já foi, o foguete só. Agora a gente vê qual deles é o Falcon 9 que ele sobe e desce de ré e para em pé?
Isso, é esse aqui do fundo, o Falcon 9. E é legal desses quadros, que é o ciclo de vida dele, né? Então tem ele subindo, saindo do pad, decolando, aqui meio ele tá já mais alto, e tem o pouso também, né? Então é bem legal esses quadros que eu fiz aqui,
porque representa
isso tudo.
E a revolução disso, porque a gente via lá nos anos 80, ou sempre, o mesmo Apollo 13, anos 70, anos 60, 70 ali...
Pirocóptero.
A gente via o foguete subir, aquele puta foguete gigantesco, e ele ia desacoplando, as partes do foguete iam caindo, né? E aí, de repente, o que sobrava? Sobrava a capsuleta, essa que você tem na mão aí, sobrava a cabecinha ali... flutuando no espaço, a cápsula do Nespresso ali, do Dolce Gusto, voando no espaço. E o que sobrava para esse negócio voltar para a Terra? Cair a gravidade, trazer de volta, tinha que acertar a curva, porque dependendo da curva da atmosfera, se não entrasse no ângulo certo, ricocheteava, ia para puta que pariu, ninguém nunca mais ia ver. Agora também, quando entrasse, querido... era flecha de fogo que vinha, e aí você tinha que torcer para os caras não virar biscoito de polvilho na reentrada. E agora não, agora o foguete sobe, dá uma voltinha ali, daqui a pouco ele volta, para de ré no meio do mar ali na plataforma.
A balsa no meio do
numa
oceano.
Balsa
faz baliza, né? No meio do oceano.
Ele faz... Jéssica, ele faz a baliza. Ele volta. Só falta o flanelinha. Esterça, tio. Esterça. Esterça, cincão. Para aqui.
Mais pra esquerda, mais pra direita.
E aí cria na gente, eu acho, essa ilusão de que daqui a 2, 3, 5, 10 anos, não sei... nós vamos estar explorando o espaço aí, vamos estar com base na Lua, vamos estar ali fazendo a Lua de como é que fala? Fazendo a Lua de base de acampamento para partir da Lua ir para os outros planetas.
Graal,
exato, uma coisa. A Lua, nos sonhos aí interplanetários, ela seria o Graal. A primeira parada, o primeiro pit stop.
É a rodoviária do Tietê.
Exatamente.
Imagina quanto custa lá. quanto vai custar o pão de queijo do Graal da Lua. Né?
Exatamente.
Talvez menos que um litro de gasolina.
E o Vitor Estácio tá aqui dizendo, ó, acabou com aquele funk que diz que foguete não dá ré. Dá ré, é, o foguete dá ré. O foguete dá ré e para na... Aí, nego, achando que nós vamos viajar. Não é que nós vamos ali daqui a pouco? Você tem o seu passaporte hoje brasileiro, você tem o passaporte Mercosul. Daqui a pouco a gente vai ter o passaporte intergaláctico. E aí a questão é, não vai, né, Pedrão? Não vamos. É, não vai rolar. Hora, assim,
vai acabar rolando em algum momento do futuro, não, mas não. Eu acredito que ainda vai demorar.
Quem
muito.
Quem tá ouvindo esse programa não vai pro não espaço. Vai, essa que é a ideia.
Não. Mas assim...
Vocês viram Velozes e Furiosos 9? Dá pra ir, sim.
Eu não vi nenhum.
Vocês não viram? Eu achei que era um programa com cultura isso daqui.
Hein? É, sim. Mas conta pra gente.
Eu penso que vocês assinem, paguem no streaming mais próximo.
Conta aí. Pra gente aí, como que é que eles vão pro espaço?
Eles vão com... Eles acham...
O carro do Toretto? O carro do Toretto?
É, basicamente o carro do Toretto. Ah. Eles vão com um avião. E aí no avião tem uns foguetes.
Sim.
Porque eles precisam desativar alguma coisa no espaço lá. E aí quando eles estão no avião, ele embica o carro, liga o turbo ali, eles vão até o espaço, e aí no espaço, o que eles falam? Meu, chegamos aqui, não tem como voltar. E aí eles conseguem, com o carro deles, chegar numa, não sei se é uma estação espacial, ou tem alguém lá no espaço, tem uns astronautas, quando o cara olha na janelinha, tá os caras batendo com a mãozinha assim, oh,
abre aí pra nós, abre aí pra nós, tem
jeito. O carro Jesus. Do... Olha aí, talvez essa seja uma realidade mais próxima. Pega um Opalão 78 aí, aquele carburador no gás, vai subir tipo o Falcon 9 aí, pô.
Vai pro espaço, esses carros aí vai pro espaço facinho,
facinho. Não é? Só faz a fumaça que é desgraça, mas... Né?
É interessante que a gente vê essas coisas acontecendo, né? Que nem esse Falcon 9 que pousa aqui, que tem aqui. Ele parece pequeno, mas ele tem 50 metros de altura. Isso é o tamanho de um prédio de 3 andares.
50 metros de altura?
Enorme. Enorme. Assim, eu já vi um de perto. Eu tenho na sede da SpaceX, tem um na porta deles, que você pode chegar lá e tirar a foto à vontade.
Cara, a gente olha na TV, parece que é uma maquetinha.
Ah, enorme, enorme. Tipo, você mal consegue olhar pra cima pra ver o topo dele. De tão alto que é.
Sabe aqueles foguetinhos que vendia no Paraguai antigamente? Que você botava, fazia pressão assim com a mangueirinha?
Sim, de água.
De ar.
O Bikman ensinou a fazer isso daí.
Então, dá a impressão que era isso. Mas 50 metros de altura, pelo amor de Deus.
É, essa é só a parte que volta, né? A parte que vai ainda tem mais uns 20 metros ali ainda.
Caraca! Que vai embora.
É, ele tem 70 metros de altura, é grande pra caramba. Assim, eu ainda não consegui ver ao vivo o lançamento dele, porque quando eu fui pros Estados Unidos, eles foram adiando um lançamento lá e eu perdi.
Sim.
E aí eu não, já tinha ido embora quando teve. Mas é uma coisa assim, o barulho é inacreditável, cara. É uma coisa assim que todo mundo. Algumas coisas que você tem que fazer na vida é ver um eclipse total do Sol. Total, aquele que.
Já vi na vida.
E um lançamento de foguete, cara.
Minha vida é mais longa que a de vocês, eu já vi. Agora foguete não, hein?
Ô, Pedrão,
vi.
Mas esse formato dele é que parece um lápis, piroca. Uma piroca.
Pirolho.
Mas ele, assim, não é muito propenso a dar merda se alguma coisa dá uma entortadinha, em vez de subir, ele sai na diagonal, cara?
Vou falar pra você só um negócio aqui, Thiago. Tem coisas menores que, dependendo do ângulo, se dá uma entortadinha, querido. Não, mas não sobe mais uma linha pau de canal. Tem que tomar muito cuidado das reentradas aí, viu? Tem que tomar cuidado. Depende da acoplagem, é perigoso.
Olha, e às vezes a expectativa, né, pra decolagem é imensa, né?
Não, a gente acha que vai decolar, que é uma beleza. Tá sempre combustível a 1.000 por hora, quando você vai ver é o ângulo da reentrada, você fala, não vai, ele até vai, mas não volta. Mas diz aí, Pedrão.
É até engraçado que eles falam que tem 10 mil coisas que podem dar, coisas que podem fazer com que um foguete dê errado e só uma pra dar certo, né? Porque tem tanta coisa que se tiver muito devagar, dá errado, se tiver muito rápido, dá errado, se o ângulo não tiver um pentelionésimo de grau errado, explode tudo. Se não separar o foguete do jeito certo, perde tudo. É uma coisa ruim, porque se der errado, você vai ver o negócio explodindo na tua frente.
Sim, né? Nossa.
E teve um foguete esses dias, de uma empresa nova chamada Astra, que eles estavam fazendo. Eles estavam indo ainda pra.
Empresa nova.
O Astra explodiu.
Aqui na Anchieta tinha toda semana. Né?
Eu vi quando eu morava em São Bernardo e ia trabalhar na Bellini, né? Vira e mexe na Imigrante, tinha um Astra pegando fogo, porra. Mas diga, Pedro.
E aí eles estão ainda tentando chegar em órbita, não conseguiram ainda. Então, assim, os caras vão perdendo dinheiro mesmo até conseguir acertar. E o foguete deles explodiu o motor logo na subida, mas ele continuou subindo. E foi engraçado que ele deu um drift. Até o pessoal tirou um sarro, botando a musiquinha do Velozes e Furiosos, Tokyo Drift.
Lá. Uhum. Falei.
Fast and Furious!
Porque ele explodiu e ele foi indo de lado e ele continuou subindo. Ele conseguiu subir ainda um pouquinho mais lá, mas depois, né, foi pro vinagre. Mas, é exatamente isso, tem lançamentos que você fala, olha, tá indo tudo bem, sei que lá, dá 2 minutos e meio, pá, explodiu.
E daí esse que subiu e ficou vira lixo espacial, foi parar...
Não, nem isso, cai de volta na Terra.
Não chega a alcançar a altitude de ficar lá em cima, né?
E teve um desses dias, uma outra empresa que também tá começando...
E um trabuco desse cai no meio d'água?
Cai.
Tem uma outra empresa aí que tá começando, que chama Corcel, que também Corcel. Deu problema recente.
Gurgel. Fibra de vidro.
Deu, a empresa chamada Opala deu problema um dia desse aí.
Tem uma mais nova também, chama Maréa.
Maréa.
Qual foi Maréa a outra clássico. Que deu pau, Pedro?
Foi a Firefly, é uma empresa nova também. Ele tem um foguete bem legal, tem boa capacidade de carga e tudo mais. E eles estavam na primeira tentativa deles, eles foram muito bem até o momento que o foguete simplesmente explodiu. Assim, deu uma perda de caiu um pouco a pressão lá do motor, ele foi por vinagre. E ele custa 15 milhões de dólares, se contar a carga. Ah. Então pensa, você que investiu dinheiro naquilo, você vê o negócio em 1 minuto e meio.
Meu fim de semana na praia não vai acontecer.
Então, 15 milhões. É isso que é complicado. Tem vezes que você fez tudo isso, foi tudo bem. Na última etapa, teve um foguete sul-coreano esses dias aí também, novo foguete. Os caras foram até o último momento, cara. Faltou 5 segundos a mais de queima do motor. Deu errado, perdeu a missão.
Ah, mas isso que você falou...
5 segundos, cara.
Isso que você falou é muito interessante. É muito caro isso tudo, né? A gente tá falando de valores exorbitantes. Então, inclusive foi uma das coisas que vocês falaram. Vou deixar o link no post. Quem quiser ouvir esse tema com muito mais seriedade do que aqui, vai ouvir lá no Eu Não Acredito, que o Pedro e o Marcel Campos falaram lá sobre viagem espacial, tal, não sei o que. Eles abordaram muito mais. É, que aqui a gente veio pra bater um papo mesmo usando esse tema como trampolim até... Porque o Pedro tá mergulhadaço nesse assunto, né? Então eu vou deixar o link lá no post pra você. Mas uma das coisas que vocês falaram lá é que é o seguinte, a quantidade de pessoas que foram pro espaço até hoje é uma quantidade irrisória, uma quantidade que, né, dá pra você contar aí, sei lá, dá pra preencher aqui uns 2, 3 ônibus aí com a quantidade de gente que já foi...
Um pouquinho mais.
Um pouquinho no espaço não... até hoje, todos os tempos.
Foram mais de 500 pessoas.
Mais de 500 pessoas, legal. Pessoas. Então, beleza. 500 pessoas para um universo de humanidade, não é nada. Agora, você está falando de turismo espacial. A gente ouve falar turismo espacial. Pô, turismo a gente pensa no Thiago aí, levando a galera, enchendo ônibus da CVC, enchendo avião, levando o povo pra Disney, levando o povo lá pra conhecer lá o... Como é que chama lá? A Terra do Senhor dos Anéis, Nova Zelândia. Turismo, você pensa em turismo. A galera de bonezinho, de pochete, levando o passaporte camisa escondido florida, na cueca.
Aquela máquina fotográfica no peito.
Trevor Lechek. O Thiago tá vestido de hoje de estampa de sofá da avó, né?
Exato. Ele tá vestido de turista de pacote internacional.
Caribenho.
Isso, pra Cuba, inclusive, próxima viagem, primeira viagem internacional que eu e minha pequena Natália faremos será para Cuba. Porque agora nós queremos ver Cuba lançar em Cuba. E vamos para Cuba. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito caro. Então não adianta você querer achar que, sabe, vai se tornar um negócio turístico a ponto de facilitar pacotes. Até vocês falaram lá no programa, números exorbitantes que... Parece que a passagem, vamos colocar entre aspas aqui, que você vai explicar para que não é bem passagem, né? É um ticket, vou ali e já volto, né? Porque não, sim, é uma viagem, você vai fazer que nem os caras fizeram, sobe e desce, no máximo, se você conseguir, que nem os caras que passaram 3 dias na estação espacial, vai e volta, não sei. Mas assim, nós estamos falando de $400 mil. 450, a passagem mais barata.
O bate e volta,
né? A passagem mais barata custa 450, era 250, parece que agora aumentou para 450 mil dólares. Ou seja, nós estamos falando em 2 milhões de reais, quase.
Que dois, que mais, é isso?
Mais 4 vezes 5, 20,
ah, doleta é mais. Doleta tá beirando 6.
Ah, não, é, com certeza. Com quase então, 3 milhões aí de reais pro cara falar assim, eu ainda volto, vou ali, vou dar uma olhada, subiu a Terra Azul, voltei. Não é um negócio que vai se popularizar, né, cara?
É, assim, esse caso até que você falou é da Virgin Galactic, é a empresa do Richard Branson, que é o dono da Virgin. E aí ele tem essa empresa de turismo espacial, e aí ele tá vendendo essas passagens, né? Chama de passagem mesmo, mas é viagem, né? Uhum. Por $450 mil, sendo que você tem que dar $150 mil de entrada,
certo,
né? Pra você começar a brincadeira ali, brincadeira, sendo que desses 150 mil, 25 mil não são reembolsáveis.
O resto parcela em 12?
Paga no carnê.
Dá milhas.
É tipo aquelas hospedagens do Booking que você tem que pagar antes, se não for, fudeu, né?
Certo. Né? Então, você
deve... Sem cancelamento, né?
Isso. Só que assim, né? Se eu penso que você tem $450 mil, 25 mil pra você,
não é porcaria nenhuma. Cara, é um fim de semana, quando muito,
né? Não, é um vinho, né? Pra quem tem esse dinheiro,
pra
é um
vinho. Pra quem tem, sim, exatamente. Mas aí que é um negócio para bilionários.
Então, eu falo que a gente tá hoje na fase dos multimilionários e é que tem dois tipos de turismo espacial. Isso que é até bom separar. Tem o turismo suborbital e tem o turismo orbital. O orbital é caro pra caralho, muito, é muito caro, é tipo 50, 55 milhões de dólares por assento, é tipo isso.
Orbital é chegar na estação espacial, que tá em órbita.
Eu tenho uma analogia
noite,
boa.
Noite, pensão completa, essas coisas aí, né?
Tem uma analogia que eu faço.
Deve ter uma jacuzzi delícia, né, senão...
Que é assim, o suborbital seria você sair aqui de São Paulo, desce a serra, vai até o mar, bota o pezinho no mar, volta pra casa, pega o carro, volta, entendeu? É isso. Agora, o turismo orbital, você chega, faz o mesmo caminho, chega na praia, toma um banho de mar, fica lá, come um petisco, uma parada, depois você volta. Entendi. Então, é uma viagem... O turismo suborbital, você só vai até a borda do espaço, 100 quilômetros ali, mais ou menos.
Você fez refeições completas, você ganha aqui 5 envelopinhos, assim.
E aí você volta. E acabou. É questão de 10, 15 minutos, você já tá de volta. Agora, o turismo orbital, você entra em órbita da Terra mesmo. Você tá dando voltas na Terra, podendo ir ou não pra estação espacial. Essa última missão que teve da Inspiration 4, o pessoal não foi para a estação espacial.
Certo.
Mas a Rússia mandou turista espacial agora recentemente, vai mandar no final do ano, e a SpaceX vai mandar turista também para a estação espacial. Aí o negócio começa a ficar muito caro, porque a NASA ela libera essas pessoas para ir a um custo. Só que esse custo, eles te cobram tudo. Tipo, quantos gigabytes você usa de internet, sistema de... Por causa de alimentação.
Entendi.
E uma série de outras coisas. É um negócio que assim, $65 milhões.
Ah, então...
É uma bica, uma bala.
Então, atira aí o seu cavalinho da chuva, porque usando a mesma analogia que o Pedro fez, se você mora em São Paulo, querido, o máximo que você vai chegar é no Osasco Orbital ou no Guarulhos Orbital. Se você chegar no Diadema Orbital...
O Riacho Grande já é chique,
porque já tem ali um cupinzinho assado gostoso ali, entendeu? No Lírio, restaurante Lírio, se existe. Será que existe o restaurante Lírio ainda?
Se eles quiserem saudade, mandar um voucher, eu testo lá pra você. Não.
Manda lá, saudade do restaurante Lírio Orbital. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar nossa pausa aqui pro xixi, porque o Pedro tem horário de receber os astronautas hoje. Então a gente vai ali rapidamente fazendo xixi e voltamos já, porque a gente vai responder perguntas também. Tem gente nos chats aqui, se quiserem mandar pergunta, podem mandar pra gente, que a gente vai fazer aqui pergunta pro Pedro e vamos conjecturar cada um de nós aqui, se a gente pudesse ir, para onde iríamos e fazer o quê? A pergunta que não quer calar, quero saber para onde Thiago Fujiwara iria no espaço e o que, que ele iria fazer. Ele que é um dos maiores agentes de turismo do Brasil, ele vai dar essa resposta pra gente já, quando a gente voltar com Pedro Palotti, o homem das foguetes dos planetas, aqui hoje no Radiofobia, aliás.
Alô?
Alô, é da rádio, é?
É da Radiofobia, filho.
Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
Carta, lindo? Sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone?
Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
Tá, e qual é a sua graça?
É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
Rapidamente para a sessão de recadalhos desse nosso programinha hoje totalmente especial, recebendo Pedro Palotti com o status de celebridade dos intergalácticas aqui no Radiofobia pelo seu canal Space Orbit lá no YouTube, fazendo as coberturas dos lançamentos dos foguetes. Então, se você ainda não segue, tá lá o link para você seguir, youtube.com/SpaceOrbit. Vai lá seguir o canal do Pedrão e ficar por dentro de tudo que acontece nas conquistas espaciais. E aqui a gente vai deixar, é claro, o recado do nosso parceiro de 11 anos de hospedagem, HostGator. Um dos maiores serviços de hospedagem do mundo, é nosso parceiro desde 2010. Há 11 anos, Radiofobia Podcast Network, Radiofobia Podcast Multimídia, todos os meus sites há 11 anos estão hospedados em HostGator, que além de ter planos com preços incríveis que cabem no bolso de qualquer um, ainda dão 60% de desconto para os ouvintes da Radiofobia Podcast Network em planos de servidor compartilhado, VPS e até de servidor dedicado, além de disponibilizar ferramentas que facilitam você construir o seu site e publicar sem precisar ser nenhum gênio de PHP, de CSS. Rapidinho você contrata um plano de hospedagem na HostGator e consegue em poucos passos colocar o seu site no ar. Então, se você quer garantir esse desconto de até 60%, é só você entrar no nosso site radiofobia.com.br/podcast, vai lá no rodapé, tem um banner hospedado por HostGator, você clica nele, ou então na postagem de qualquer episódio tem um super banner ali com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator. É só você clicar, vai cair na nossa página dedicada de parceiro e vai garantir até 60% de desconto na contratação da sua hospedagem em HostGator. Se você tem mais de 18 anos e gosta ou tem curiosidade, eu quero convidar você a conhecer o novo podcast da Radiofobia Podcast Network, O Mundo do Charuto, um podcast produzido pela Radiofobia Podcast Network em parceria com César Adames, uma das maiores autoridades em bebidas, em charuto, vinho, uísque. O cara manja muito, ele tem mais de 30 anos de experiência como jornalista especializado e é um cara que navega por todos esses mundos, especialista, é claro, em charutos. A gente está produzindo um podcast publicado aqui na Radiofobia Podcast Network, que já está na sua segunda temporada. A primeira temporada teve 6 episódios dedicados a mostrar para os iniciantes tudo o que você precisa saber caso você tenha curiosidade de entrar nesse mundo do charuto. Tivemos também um episódio extra sobre os eventos que vêm por aí no ano de 2022, numa perspectiva de retomada, e agora já estamos publicando a segunda temporada do podcast, uma temporada inteiramente dedicada a harmonizações. No momento do lançamento desse programa aqui, a gente já tem o primeiro episódio da segunda temporada falando sobre harmonização de charutos com cerveja, e o segundo episódio falando de harmonização de charutos com vinhos de sobremesa e fortificados. E agora, na segunda-feira seguinte ao lançamento desse programa, já vai ao ar O Mundo do Charuto, segunda temporada, episódio 3, para falar sobre harmonização de charuto com cachaça. E ainda vem muita coisa por aí. Claro, você já percebeu, é um programa para maiores de 18 anos. Se você tem menos de 18 e ouve, você só pode escutar. Se você tem mais de 18 e tem curiosidade, você pode entrar nesse mundo da melhor forma possível. Não é um programa que faz apologia ao tabagismo, mas é um programa para você poder conhecer, caso tenha curiosidade, caso você já seja um apreciador, uma alternativa com informação oferecida por uma pessoa que navega por esse mundo há mais de 30 anos, que é o César Adames. Então, tem um link na postagem aqui para você poder conhecer. Você tem também o nosso site, a nossa página dedicada, omundodocharuto.com.br. Você pode seguir lá no Instagram também, @omundodocharuto. Tem também o @César Adames. E eu criei um perfil para mim dedicado para os assuntos etílicos e defumados, porque quem me conhece sabe que eu gosto, aprecio charutos e também bebidas, drinks. Então, se você quiser seguir o meu perfil dedicado a esses assuntos, é Safra1974 lá no Instagram. Então, entra agora, caso você queira, e conheça O Mundo do Charuto, apresentado por mim e pelo nosso mestre César Adames, aqui na Radiofobia Podcast Network. E se você quiser, você pode participar, como já fazem mais de 280 pessoas, do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts aqui da casa no Telegram, t.me/radiofobia network. É o link para você poder entrar agora inteiramente de grátis, não paga nada. Você vai poder interagir com a gente ali no dia a dia. Todos os integrantes desta bodega estão lá, além dos produtores dos outros podcasts da casa e podcasters, amigos, pessoas queridas da podosfera, como Tato e Maurila da Rede Geek, como também os meninos João Paulo Gomieiro, Henrique Machado e Bruniago, do nosso querido podcast Troca o Disco. Luquinha está lá também, André Gordirro, tem uma galera muito legal ali no nosso grupo para você poder interagir no dia a dia. t.me/radiofobia network é o ponto de encontro dos ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts lá no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha e chama de volta, meus amigos, para nossa segunda parte desse episódio hoje totalmente intergaláctico do seu Radiofobia, aliás.
Radiofobia! Radiofobia!
Tararinununi! Tamo de volta aqui, subindo foguete, tiqui digui digui. Tamo de volta no Radiofobia, aliás, hoje trazendo o Pedro Palotti na condição de estrela do espaço, aquela estrela do, como é que chamava aquela estrela lá do, gente, eu tô ficando esclerosado, eu tô esquecendo as coisas, aquela estrela lá do Esquadrão Suicida lá, o Starro, era Starro que chamava? Aquela... Starro.
Guardiões da Galáxia.
Não, Esquadrão Suicida agora, o segundo filme.
Ah, o segundo não assisti.
Starman, né?
Starro, a estrelinha que botava ovos de estrelinhas nas coisas lá. É, a estrela interplanetária que é, meu amigo Pedro Palotti, está aqui com a gente hoje, diretamente do seu canal Space Orbitre. E nós temos também aqui a menina que vai com sua vassoura para o espaço, Jéssica Dalci. Nossa bruxinha de estimação. Temos aqui ele que, se depender das meninas, ele vai com a força da sua paciência, Thiago Pujoara. E nós temos aqui também ele que vai hoje com o poder de... O poder do quê? Ele tem os gadgets de James Bond, menino Júlio Macorge, para ir para o espaço. E começar aqui com pergunta que o pessoal tá mandando aqui já no chat, antes da gente fazer aqui as nossas conjecturas espaciais. O Adrian Lemos está perguntando o seguinte. Pedrão, para você a pergunta aqui, ó. A gente sabe que a primeira corrida espacial proporcionou para a gente diversas tecnologias do dia a dia, né? Teflon, uma série de coisas aí que dizem que foi fruto da corrida espacial, foram desenvolvidas aí para os astronautas e a gente acabou utilizando no nosso dia a dia depois e tal. Você acredita que isso também vai acontecer agora, nessa nova fase? E quais tecnologias, se é que já não está acontecendo? Olha, bela pergunta, hein, Adriano? Obrigado.
Olha, você vê, mais, né, a pergunta mais inteligente dos não sei quantos meses, né, Léo?
13 anos do Radiofobia. 13 anos.
Isso é uma coisa que é interessante, porque eu sempre pergunto, né, por que a gente vai gastar com espaço, sendo que tem tanta gente passando fome, né, e tal. Olha, de tudo que tá saindo agora, tem várias coisas da parte de materiais, né? Obviamente que isso vai demorar um pouco mais, porque vão caindo algumas patentes e tal, e aí esses materiais vão sendo utilizados em outras áreas. Mas, é para dar um exemplo bom, são as megaconstelações. Qual que é a ideia? Hoje tem duas constelações de satélites que vão basicamente mudar a forma como a gente se comunica no planeta.
Ah.
Que é a Starlink, que é da SpaceX, e a OneWeb, que é uma empresa separada que faz esse tipo de coisa também. Cada uma tem o seu estilo, tem suas diferenças, mas o objetivo delas, das duas, é fornecer internet de cobertura global com qualidade de fibra.
Mas o que é mega constelação? É um conjunto de satélites, é isso?
Isso, eles vão lançar uma série de satélites em torno da Terra para formar uma verdadeira trama e permitir com que qualquer lugar do planeta, inclusive os polos, tenham internet, coisa que não tem. Então, só que qual que é o pulo do gato disso? Se você pegar uma antena dessa do Starlink, já fizeram esse teste, inclusive, botar num barco onde ir até o meio do oceano, você consegue pegar a internet com a mesma qualidade que você tem aqui de fibra, basicamente.
Caraca!
Só com energia, você não precisa nem pôr que nem parabólica, que você tinha que ficar alinhando com satélites, escambau, não. Esse aí você liga, ela acha o satélite sozinha, só caçando sinal.
Ela existe, ela está.
E aí isso daí é uma coisa impressionante, porque você ajuda com desastre natural, você ajuda com regiões remotas que não têm internet, nunca vão ter internet, porque ninguém vai fazer estrutura de fibra para ir lá para o interior do Amazonas.
Sabe? E isso está sendo desenvolvido tendo em vista a necessidade de ter uma rede de comunicação mais eficiente para poder monitorar isso tudo que está acontecendo, dos novos lançamentos e tudo mais, daí que veio?
Para a internet comum mesmo, para quem quiser o serviço, entendeu?
Não, eu sei, mas a origem disso, começou a ser desenvolvido por conta disso, de poder acompanhar mais fácil
ajudar tudo, a humanidade.
Tudo que acontece.
A SpaceX começou a desenvolver isso já faz um tempo já, então hoje eles já lançaram mais de 1.800 satélites desses.
E não está necessariamente ligado à corrida deles para o espaço.
Não,
É paralelo.
Já é aplicação de mercado.
Em paralelo, entendi. Achei que fosse. Achei que, como o Adrian perguntou, fosse uma consequência dessa corrida, desse desenvolvimento, algo que está sendo utilizado lá e que agora vai vir para cá também, entendeu? Sei lá.
Esse tipo de coisa só existe hoje porque a gente conseguiu baixar o custo de lançamento de foguete, que é o caso da SpaceX, que ela conseguiu fazer isso, e ela lança os seus próprios foguetes e reutiliza eles. Então, isso faz com que o custo por lançamento para eles seja muito barato, entendeu? E eles reduziram o custo por satélite. Um satélite desse de Starlink, ele é o tamanho de uma mesa, assim, 1,5 metros, mais ou menos, uma coisa assim.
Certo.
Cada satélite custa $250 mil, aproximadamente. Entendi. Aí você fala, mas $250 mil é muito dinheiro. Só que um satélite mais ou menos, que você compra não tá daquele tamanho no mercado, não é menos de $2-3 milhões só o satélite, sem contar o lançamento, entendeu? Então, é uma coisa que é feita para durar de 3 a 5 anos, e eles conseguem lançar 60 de uma vez, vai ter esse serviço, inclusive, aqui no Brasil, eu já estou dentro do beta lá, esperando eles mandarem antena em algum momento entre o final desse ano e ano que vem. Porque o Brasil é um mercado interessante, porque é uma extensão territorial muito grande e muitas áreas, principalmente longe da costa, que são desabitadas. E é um mercado ótimo para eles, mesmo que for caro aqui no Brasil, porque vai ser caro, mas é melhor do que tem hoje. Então, o que tem hoje é uma bosta. Entendeu?
Mas isso que você falou de baratear ou colocar o satélite em órbita é muito interessante, porque a gente está falando aqui, obviamente, de que eu, você, né, a Jéssica, com o marido dela e a filha, não vão passar férias ali em Vênus e já volta, não vai acontecer isso. Mas para uma empresa que já tem, uma empresa, vamos dizer, uma multinacional de comunicação e tal, que já tem um puta investimento de muitos e muitos anos e que está acostumada a gastar em caro, obviamente, para poder, né, colocar um satélite em órbita, você diminuir esse valor, melhorar a eficiência, né, rapidez e tudo mais, Pô, aí sim é uma é totalmente diferente. E assim, tudo começa muito, muito, muito caro. A gente vê como sim. é que era aqui no começo do 3G, depois do 4G, fibra e tal, apesar da internet ainda ser qualidade muito, muito, né, aquém do que poderia ser, mas já barateou bem mais do que já foi, né? Sim. Então, hoje em dia, já é mais acessível. Oh, se você está num endereço onde chega a fibra, eventualmente ótimo, aí com, né? sei lá, às vezes, sei lá, com R$40 por mês, você já consegue receber uma conexão legal de fibra no seu endereço. Mas a limitação é a limitação, muitas vezes, a própria tecnológica de... Que eu aqui mesmo em Serra Negra, lembra lá do apartamento que você conheceu?
Uhum.
Durante o tempo que eu morei no apartamento, a maior parte do tempo lá... Só no último ano que mudou isso. Eu tinha speed de 4 mega. E tinha 8 mega de speed. Tô falando conexão ADSL, cabo.
É.
Eu tinha speed de 8 mega na cidade aqui, mas não chegava lá no meu apartamento, porque a distância da central, da Vivo, pro apartamento fisicamente, ia diminuindo de acordo com a distância, o quanto que chegava de mega lá.
No momento, e não tinha estação para levantar?
Não e tinha aí, nada. Não, e aqui na cidade do interior, aqui ninguém investindo, prefeitura, vereador, ninguém querendo saber disso, até que chegou a primeira empresa, que era uma empresa local de fibra. O que eles fizeram? Investiram numa infraestrutura em alguns bairros da cidade. Eu dei sorte lá, de o apartamento onde eu morava, ele ser na beira da estrada, para quem vende Amparo e tal, de São Paulo. E ali eles pegaram, compravam tipo um lote de coisa de internet de várias operadoras diferentes, jogava tudo pro mesmo cabo, montava uma central aqui em Amparo, cidade vizinha, e aí começaram a distribuir. E aí quando chegou, e esses caras chegaram no mercado oferecendo, sei lá, 30 mega de fibra por R$40, R$50 por mês... Aí veio Vivo, veio Claro, veio Net, veio Sky, veio todo mundo, entendeu? Porque assim, não é que não podia, podia, dava.
Eles não queriam.
Mas não tinha mercado, o cara não vai gastar. Quando chegou o pequeno, aí vem os grandes, nhaque.
É que teve uma outra coisa com relação a isso, que eu lembro que eles mudou um negócio na legislação que permitia o compartilhamento de rede de fibra entre várias operadoras.
Sim.
Então, por exemplo, chega a empresa A, constrói a fibra e ela pode vender o espaço da fibra para qualquer empresa que queira.
Você não precisa fazer o seu próprio cabeamento, né?
Isso, porque aí a fibra ela aguenta muito mais do que ela é usada hoje, entendeu?
Uhum.
Então, eles conseguiram vender localmente essas internets e prover um serviço de qualidade para lugar que não tinha. Só que não dá para cobrir o Brasil inteiro com fibra. E é caro demais fibra, é muito Sim. caro. E aí você pega um negócio desse, que é um satélite, que cobre uma área enorme, perto de comparado com a fibra, que você tem que ir ponto a ponto. E a maior dificuldade que você tem é mandar uma caixa pro cara.
Sim.
Você manda uma caixa, você liga na tomada, você liga o roteador, o seu próprio computador, negócio, e você tem internet, acabou.
Não,
isso daí eu peguei uma vez 3 dias sem internet nenhuma, porque eu tava na Polinésia Francesa, no, numa ilha lá em Bora Bora.
Só um minutinho pra você aqui.
Dá um tapinha, meu, por favor.
Obrigado, Tel.
É os meus ossos do ofício.
Ó, do orifício.
E eles ficaram, assim, 3 dias sem nada de comunicação, porque o cabo da internet que chega lá na Polinésia, ele vem da Nova Zelândia. Em algum ponto desse cabo, deu um chabu ali, foram 3 dias para resolver.
Vixe.
Então, era 3 dias, assim, que no hotel não tinha nada, sabe? Ninguém
conseguia. Ah, e é cabo submarino, né? Por isso,
que
né?
achar o cabo, ver o que deu problema, arrumar, descer.
Tem que chamar o homem de ferro para ele ir lá embaixo, procurar...
Lá embaixo,
aí,
sim.
Aí nesses 3 dias ficou todo mundo conversando no hotel.
É. Conversando, cara. Tipo,
semana passada também derrubaram um poste aqui na minha rua, fiquei 3 dias sem internet.
Ah, foi o dia que você não gravou com o Balta aquela vez do programa anterior, acontece. Foi por isso, né? Exatamente. Aí,
e esse tipo de coisa vai facilitar muito a vida de muita gente. Pensa a possibilidade que ela abre de educação, de informação para pessoas que possam acessar esse tipo de serviço. Aí você pensa, mas o serviço custa $99 nos Estados Unidos. Eu acredito que vai haver um movimento, principalmente em países mais subdesenvolvidos como o Brasil e outros potenciais, que eles façam esses acordos locais com empresas locais e peguem esse sinal de Starlink, por exemplo, e distribua localmente. Porque aí eles dão vazão para a galera, facilita a vida de todo mundo e vai vendendo serviço. Entendeu? E isso vai faturar só para a SpaceX cerca de 30 a 50 bilhões de dólares por ano.
É caraca, muito dinheiro. Né?
É muito dinheiro.
Com certeza, nossa senhora. Mas assim, é interessante essa questão do quanto que... Sabe o que eu ia falar no bloco passado, acabei esquecendo? Esse negócio de desenvolvimento que eu ia dizer é o seguinte, quando eu falei dos astronautas que eu vi subindo e tal, que eu tinha na semana anterior, muito perto, assistido de novo o Apollo 13. E puta filme, né? Filmaço. E o Apollo 13, ali você vê bem, até recentemente não tinha mudado tanto, as roupas dos astronautas, né? Que as roupas eram praticamente, eles eram o monstro de marshmallow do Caça-Fantasmas, né?
Michelin,
era,
né?
É, era tudo aquela da Michelin, não, era o monstro de marshmallow, o Stay Puft. Era o, assim, aquela roupa gordinha... Né? Você está dentro de um space suit, né? De uma roupa espacial que deixa você todo, né, difícil de movimentar, todo grandão e tal, não sei o quê. De repente eu estou acompanhando lá uma transmissão ao vivo dos astronautas, os caras tudo de macacãozinho fit.
Power Ranger!
Macacãozinho fit, luvinha e tal, aí bota o capacetinho assim... Bem mais próximo, por exemplo, do que foi mostrado no filme do Perdido em Marte lá. Do Matt Damon lá, do Watney e tal, uma roupa muito mais, né, confortável, né, e tal, adaptada e menos grossa e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, já chegamos nesse ponto, eu não imaginava, aquilo pra mim era coisa de filme. Eu achava que fosse ver os caras com aquela roupa toda lango-lango, sabe?
É um traje de voo aquele, mas mesmo assim você pegar o mesmo traje. O traje de voo é só pra da decolagem, se tiver uma despressurização, eles não ficarem, não apagarem, né? Ele é basicamente só pra isso, ele não serve pra ir para o espaço mesmo. Mas se você pegar o mesmo traje de voo dos russos e comparar, você fala, nossa, cara, pelo amor de Deus. É uma diferença, assim, absurda. É exatamente isso, é uma roupa super clean, assim, bonita, né? Você vê que tem uma coisa de design, né?
Sim.
Coisa que, eu sempre falo isso de desenvolvedor, desculpa quem for desenvolvedor, mas eu falo que o desenvolvedor, ele de software, ele faz as coisas para ser funcional, tá ligado? Dane-se.
Exato, não,
tem que ser. A NASA é meio assim, tá ligado? Que se dane o design, ninguém tá nem aí pra isso. Agora, a SpaceX tem uma outra coisa que eles vão trabalhar mais o design. E outras empresas que estão vindo nessa área também estão... Hoje em dia, os caras se preocupam no desenho que vai ter no foguete, pra você ter uma ideia.
Caraca. Os caras
estão fazendo umas coisas legais, para dar um estilo diferente, para mostrar... Como são empresas, o objetivo deles é dar lucro, eles trabalham com marketing diferente, né? Não vai ser o Pedro que vai comprar um foguete amanhã, no lançamento. Mas eles fazem um marketing de percepção pública. Então, quanto mais a marca for falada, quanto mais as pessoas entenderem que aquela marca é bacana, que aquela empresa é bacana, maior chance ela vai ter de ser contratada porque vai passar essa sensação de segurança e, consequentemente, vai ser mais fácil de lembrar ela no momento de uma eventual contratação. Então, elas fazem umas coisas bem diferentes, assim, que é legal. A roupa da SpaceX é maravilhosa. E agora parece que a SpaceX vai querer fazer traje espacial mesmo para valer, porque os trajes de hoje são do ônibus espacial ainda, tem 45 então, anos.
Pois é, que é aquela roupa que o cara tem que trocar quando ele efetivamente sai da estação espacial, no caso, né?
Essa daí ainda é dos ônibus espaciais e os caras já estão funcionando ali por aparelho mesmo, entendeu? Porque já os caras estão fazendo gato do gato ali já, entendeu? Então vão mudar, vai ter que mudar isso aí. A própria NASA já admitiu que não dá mais e já abriu concorrência para empresas privadas projetarem trajes e a NASA comprar. Isso é uma diferença enorme. Você tem uma ideia de custo, que a gente fala muito de custo, que é uma coisa realmente impressionante.
Uhum.
A NASA ia lançar uma missão para a Lua Europa, né?
Certo.
Em Júpiter. E aí, eles iam pagar US$1,5 bilhão para mandar um foguete da NASA.
Certo.
Só o lançamento, tá? Sem contar a sonda, que já é uma bala também.
Uhum.
Eles compraram o lançamento da SpaceX por 300 milhões de dólares.
Caraca.
Eles economizaram, tipo, 5 vezes o valor.
Uhum.
Mais ou menos ali.
Sim.
Só de trocar de uma opção da NASA por uma opção no mercado privado.
Que já tá tudo em desenvolvimento.
Já tá funcionando.
Sim,
já
sim.
Tá,
então.
Esse foguete que eles vão lançar já voa e tudo mais. Agora, olha, os caras podem pegar esses outros 1,2 bilhões de dólares e fazer uma pancada de coisa, entendeu? Uma pancada de coisa.
Com certeza.
E aí, entendeu? E o melhor uso do recurso que é dado para essas empresas e vai ajudando a gerar um mercado também, porque o governo ainda tem que pôr dinheiro, né? Mas é legal, cara. Você vê umas coisas aparecendo hoje. Eu falo que daqui 2-3 anos eu vou ter que escolher os lançamentos que eu vou fazer, porque não vai dar tempo mais.
Pois é.
Tem tanta empresa aparecendo, tanta coisa acontecendo, que não dá. Hoje mesmo, eu tava cheio de coisa. Eu tô a semana inteira programado de lançamento, porque vai aparecendo muita coisa. Isso que a gente nem acompanha coisa de ele na China, porque eles não transmitem muita coisa. Se eles transmitissem, ia ser praticamente todos os dias alguma coisa.
Caraca, que animal. Ó, é um tema muito legal, é um tema fascinante. Eu tava lembrando que eu gosto do Apollo 13, vira e mexe, eu tô zapeando, tá passando reprise lá na hora de dormir, eu deixo assistindo lá. Aí eu falo assim, ah, filme repetido, eu vou, né, boto pra dormir. E aí não, aí eu acabo vendo até o final, me fodo, durmo tarde, é sempre assim. Sempre a mesma coisa. E você estava falando desse negócio de tecnologia e tal, não é muito longe, estamos falando aí de 40, 50 anos atrás. É, putz, os foguetes eram praticamente tudo a corda, era tudo hidráulico, analógico, sabe? Você vê o que os caras passaram, aquele negócio da despressurização, não, do filtro de CO2 que ele passa no filme, que os caras tiveram lá perda de CO2 e tal, eles chamam a galera lá, o engenheiro, e falam assim, o que é que os caras têm dentro da nave que dá pra fazer um, gato, né? Filtro, um MacGyver, que vai ser inclusive o tema do nosso próximo programa, que nós vamos gravar amanhã, quem tá assistindo aqui, amanhã tem gravação de novo, hein? Ah, o tema vai ser os discípulos do MacGyver. O que dá pra fazer com um canudo, duas meias, três sacolas, capa do manual...
Palito de dente, um sabonete...
E aí o cara pegou um negócio redondo, um negócio quadrado e falou assim, o seu desafio é fazer isso aqui... encaixar nisso aqui.
E você só tem isso,
se vira. E você vira, só, né? Tem isso aqui e se vira. É tipo, sabe o quê? Aqueles trabalhos de educação artística da terceira série.
Que você... Aquele é o verdadeiro round six da vida real, né?
Exatamente. Aí os caras vêm daqui a pouco...
Se você não fizer, morre todo mundo.
Meia hora depois, os caras vêm, conseguimos, é isso aqui. Aí vai os caras lá e falam, gente, aí rasgou a capa do negócio. Eles devem ter mais uma. Não deixa rasgar. Se rasgar essa, fudanga. Aí o cara vai, encaixa, não sei o quê. Aí daqui a pouco o nível de CO2 abaixa. Você fica pensando, cara, assim, não foi ciência que esses caras voltaram. Foi milagre. Foi o dedo de Jaga ali, dizendo, não é a sua vez, meu querido, volte, porque é impossível. Era como se você estivesse dentro de uma lata de Toddy, Sem uma conexão, sem um negócio. E pega, assim, pega uma lata de Toddy, bota um rato dentro, sei lá, qualquer bichinho, e joga na piscina. É isso. Aí você fala assim, agora volta. se vira pra voltar.
Programa Apollo é uma loucura. O que os caras fizeram é uma loucura, entendeu? Os caras foram numa época que não tinha eletrônica, não tinha...
Estava
no começo da eletrônica. O computador que foi na Apollo era uma coisa extremamente rudimentar. Qualquer, sei lá, relógio do Silvio Santos já tinha mais processamento que aquilo, entendeu?
Sim.
Entendeu? E aí os caras... Hoje você tem um negócio tão impressionante. O Falcon 9, por exemplo, que leva astronautas para a Estação Espacial... Ele é todo autônomo do começo ao fim.
Não tem piloto, né?
Não tem piloto. Eles, se precisar a espaçonave, eles conseguem pilotar caso seja necessário. Uhum. Mas ela vai até a estação espacial, ancora automaticamente. Aí quando ela sai também automaticamente e vem para a Terra, tudo automático. Ninguém bota a mão, se não precisar, a menos que precisar mesmo.
Você falou, porque o ser humano é a coisa menos precisa que vai ter ali dentro, né?
Mané, o Tom Cruise, ele fala Tom Cruise, não. O Tom Hanks ali solta o motor aí que eu vou com o joystick aqui, olhando na janelinha, e falou assim, cara, eu vou mirar onde? Vou mirar na Terra. Pá! Falei, cara, que isso é absurdo, velho, é absurdo. Eu jogando Assassin's Creed e não consigo sobreviver, imagina o cara no espaço.
Você falou, Léo, do Apollo 13, né? Tem um filme também muito bom que chama Estrelas Além do Tempo, que é o começo da corrida espacial, né?
As mulheres
faziam a conta na mão,
não
tinha IBM, não tinha nada, era na mão.
Elas chegaram num momento que estavam sendo implementados os primeiros computadores para cálculo de órbita e tudo mais, inclinação e tudo mais. Só que...
Mas era tudo na mão, né?
Era na mão mesmo. Tá louco. Aí você errou um... você tinha que checar de novo, mandar para um revisor, porque se você errou uma variável ali, botou um menos um ali no lugar, já era, acabou.
Nossa.
E eu falo que espaço é um negócio que, assim, tudo tá ali para te matar.
Inóspito, tudo. Né? Claro, é um ambiente mais hostil, né?
Se você for muito rápido, você pode morrer. Se você for voltar muito rápido, você pode morrer. Se vazar ar, você morre. Se não filtrar o ar, você morre. Se acabar a água, você morre. Se estiver muito quente, você morre. Se estiver muito frio, você morre. Se, dependendo de onde você for, tem radiação, você morre. Entendeu? Então, é pra acabar com aquela história de que bilionários querem fazer um Elysium, né? Que nem o filme lá do Wagner Moura.
Sim, sim.
No espaço. Cara, o espaço é uma merda. Mas só você manda a gente pra lá e eles ficam aqui, tá ligado?
Vai ver que é isso que eles querem, a gente não sabe.
Então, espaço é complicadíssimo, é um risco enorme, você vai de um jeito, você volta cheio de problema, volta com miopia, com perda óssea, perda muscular.
Caraca.
Problema no labirinto, sabe, problema vascular, e por aí vai, cara, os caídos, entendeu? Então não tem nada, sem contar que a estação espacial fede a suor. Né? Tem essa parte também, e que ninguém, muita gente não fala, até mesmo a Dragon, que é essa da SpaceX, os caras descobriram depois que eles estavam cheirando mijo, porque o banheiro do negócio, que é um tubinho, vazou um pouco de xixi no sistema de ventilação, os caras estavam cheirando mijo a viagem inteira.
Caralho,
ou seja, o espaço não foi feito para ir.
É?
Então, nós estamos insistindo ainda.
Exato. Cara. Não é o lugar que
os caras estão voltando hoje para a Terra de fralda, para você ter uma ideia como tá.
É outro como nível do mijar na piscina, né? Você consegue mijar no ar.
É aqueles busão que vai para o Paraguai, é a mesma coisa.
Pelo menos o cara pode falar que ele cagou nas calças sem ter dor de cabeça, né? De passar vergonha.
O coitado...
Faz parte do processo.
E os caras batem palma ainda, falam, herói!
E depois tem gente cagado, que reclama quando o único assento disponível no ônibus é o do lado do banheiro, né? A próxima etapa é faz na calça, negão. Aí se vira.
Não, aí. E ali, cara, a Dragon é uma cortininha. Você tá ali, você pega o tubo, põe uma cortina na frente e... é isso. Entendeu?
Caraca, ó, gente, você não vai, viu? Tira o cavalinho da chuva, porque você não vai. Jéssica, você não vai pra onde, hein? Pra onde que você queria ir que você não vai? Ah, o Zanetti Saturno, você falou.
Eu vou fazer uma pergunta pro Pedro pelo seguinte. A gente tava conversando aqui, né, falando sobre os custos que são elevados e tal. E daí eu fiquei pensando, vou elucubrar e daí eu faço minha pergunta. A gente não tem... nem a grana para comprar sequer o carro que faz algum estacionamento automático. Existem tecnologias, né? Mas a gente não tem nem essa tecnologia que supostamente estaria disponível para nós.
Sim.
Hoje, com o dólar do preço que está, a gente não consegue nem fazer uma viagem internacional para determinados lugares, porque é a quem? Então, quanto mais uma viagem interplanetária, enfim, né? Fora do planeta. Espacial. Então, a minha pergunta é o seguinte. Se o Pedro, que está olhando, está observando, está por dentro do assunto, imagina que dentro desses convênios possíveis, essas parcerias público-privadas ou uma coisa assim, existe um horizonte que talvez a gente consiga perceber de um início. Não que a gente vá fazer uso dele, mas comece a ver se formar. De ter coisas feitas... dentro do Brasil, a preço em real, entende? Para que a gente não fique atrelado, ó, né, pela questão econômica, a coisas que, tá certo que ainda estão caras para quem está no exterior, né? Para quem é, para o americano médio, ainda é caro. Mas mesmo a hora que ficar mais ou menos acessível lá, ainda vai estar caro para nós, porque a gente está na parte atrelada financeiramente, né?
Uhum.
Valorizada assim, financeiramente.
Desenvolver tecnologia espacial deveria ser obrigação de todos os países. Todos. Ah, não necessariamente lançar foguete, mas fazer satélite, fazer sistema. Tem uma pancada de coisa que você pode fazer pro espaço. Fazer cooperação com a NASA, cooperação com a Rússia, sei lá. Não interessa com quem. Mas fazer. Porque se você pegar a área do Brasil e dividir pela quantidade de satélites que o Brasil tem, acho que ele só não perde pros países que não tem satélite nenhum. entendeu? Porque você pega os Estados Unidos, pega a área deles e divide por quantos satélites eles têm. Os caras têm cobertura de satélite para meteorologia, para clima, para internet, para comunicações, para rádio, para fins militares e por aí vai. A gente tem 2, 3 satélites e só. Entendeu? A gente não consegue mal olhar o nosso território aqui. O Brasil até hoje não tem dados locais para previsão do tempo.
Nossa.
Entendeu? A gente usa dados do GOES, que é um satélite americano, puta, um satélite bom, mas ele não é um satélite especializado aqui para a região, ele não trabalha exclusivamente para cá, ele trabalha para quem tá ali, né? Para quem usar os dados dele e tal, mas...
A gente fica sempre sujeitado, né?
É, isso aí é uma coisa que todo mundo deveria investir, e a gente, assim, vai num caminho muito, muito devagar ainda, e muito aquém do que deveria. O problema é que aqui no Brasil, a gente tem tanta cagada para arrumar, que ninguém que vai falar, olha, a gente vai precisar de 5 bilhões de reais aqui para jogar fundo perdido, para investir nisso daqui. Ninguém vai aprovar isso aqui. Entendeu? É uma pena, porque espaço, você joga muito dinheiro fora. Joga dinheiro fora no sentido assim, você não sabe quanto tempo aquilo vai dar resultado. É. Mas ele vai gerar empregos mais qualificados, ele vai gerar desenvolvimento local, ele vai gerar tecnologia, e a tecnologia não tem preço. Entendeu?
Porque ela... O erro e acerto, né?
Exato, uma hora chegar, você pode fazer um negócio ali durante 4 anos que vai dar um prejuízo, aí o cara acha um negocinho assim, ó, minúsculo, entendeu? Que faz uma revolução do caramba, um serviço que ele passa a prestar por causa do espaço, que paga aquilo 50 mil vezes, entendeu? E só que isso aí, quanto mais você faz, maior a chance de você conseguir acontecer alguma coisa. Então por isso que você vê Emirados Árabes investindo em espaço pra caramba, entendeu? Os países, Luxemburgo, tem muita coisa de espaço em Luxemburgo e por aí outros países pequenos que estão fazendo essas coisas também, porque eles entenderam que essa economia espacial é o futuro para muita gente. É muita grana que rola. Você tem uma ideia? GPS.
Uhum.
É uma coisa que todo mundo usa o tempo todo. Não é só quando você usa o Waze. O Sim. teu celular sabe quando você tira a foto, ele marca onde você tá. O Facebook, ele sabe onde você tá pra você te recomendar coisa. E por aí vai. Todos os aplicativos basicamente usam GPS de alguma forma.
Uhum.
Você não paga um puto por esse serviço. Você paga um royalty pra teu aparelho. Mas se você diluir a quantidade de usos que você usa, é virtualmente zero o custo. Né? Então você tem um serviço que gera 390 bilhões de dólares por ano em receitas de serviços e produtos e tudo mais. E os Estados Unidos lançam cada satélite desse sem cobrar nada para ninguém. Eles usam para fins militares também, Sim, um uso dual.
Claro.
Mas um satélite de GPS custa 550 milhões de dólares. E você usa no seu celular sem pagar um puto. Entendeu? Então, olha o benefício que isso traz, entendeu? Para a sociedade. O GPS ajuda a gente para caramba num monte de coisa. A gente Sim. muitas vezes nem sabe o quanto ajuda.
Não, por exemplo, eu tenho um sistema. Mais.
Eu tenho um sistema de rastreamento, eu e a Catarina aqui, que se um dos dois sumir, eu sei onde ela estava a última vez. Por quê? Porque tem GPS.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Esse tipo de coisa. Por aí vai.
Cara, olha, vou falar para você. Ó, tem aqui só uma última colocação aqui do Vitor Estácio. Ele que mora lá em Belém, do Pará. Ele discorda da Jéssica num aspecto. Ele fala que o Brasil tinha que investir pesadamente em ecologia atrelada ao agro, ao solo, à biodiversidade, que a Embrapa deveria ser a nossa NASA. Olha aí o nosso querido... Vitor Estácio levantando a bandeira da ecologia.
Se a gente usasse a tecnologia espacial só para agricultura, pecuária e preservação ambiental, já estava
excepcional. Já estaria muito, né? Com certeza.
Entendeu? Só para agricultura, que é uma das principais coisas que movimenta.
Que é um mercado rico também, né?
Pô, poderia. E sabe o que é pior? Tem gente que tem interesse nisso. Uhum. Lá. Só que o cara não acha o meio. Aí o cara faz o quê? Contrata de fora, compra dado de fora. E por aí vai. O cara, ele tem acesso aos dados, mas se ele tivesse um produto nacional, um serviço nacional, ele pagaria menos e teria sabe, mandar e-mail para um cara que tá lá, no, sei lá onde, e para ele, não, ele liga pro cara e fala, então, ó, assim, assim, assado, que eu gostaria disso, 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 e os caras vão pensando, ó, acho que a gente pode fazer um satélite assim, assim, assado ao longo do tempo para fornecer esse serviço. E aí vai desenvolvendo esse mercado.
Olha, a própria noção de consumo, né, que você tava falando, assim, dos foguetes estampados, enfim, com... Né, que marca, como é que vai aparecer o desenho e tal. Meu, se você parar pra pensar, você agora, nós aqui, quem acompanha o seu canal, consome isso de alguma forma. Não é um consumo direto, né? Sim. É um consumo indireto, mas tá consumindo. E pra depois isso virar uma marca propriamente dita, e você ter a camiseta, o acessório e não sei o quê, daquele cara que não vai viajar, mas que sonha com isso e que gosta de acompanhar. você criou, você tá fazendo branding, entende?
Sim, é um mercado indireto, mas é um mercado ainda.
E altamente rentável também.
Sim, quantas pessoas não têm produtos da Ferrari e não vão dirigir uma Ferrari nunca?
Eles nunca vão ter. Eu optei por não ter uma Ferrari, porque eu acho muito cara, então acho que não vale o preço, então eu escolhi não ter.
Entende? É, gente, você aí não vai viajar.
Isso aí que enjoa, né? É muito Dramin, também não posso Dramin.
Você aí não vai viajar para Marte, mas você pode ter um foguetinho, pode ter um bonequinho, uma roupinha. Ó, gente, esse tema do programa de hoje é muito legal. Eu queria continuar esse papo aqui, mas o Pedro, ele tem que receber os astronautas, porque a gente tinha agendado a gravação já na semana passada já, e aí de repente os astronautas resolveram chegar hoje. Então, como ele tá ganhando mais dinheiro lá no canal dele do que nós aqui, a gente não vai segurar ele aqui em nome do leitinho das crianças. E vamos convidar você aí. Por que que tá batendo palma pra mim, anões? Eu não entendo. Eu tô falando e
vocês estão batendo. Você tem uma ideia, Léo? Tá tendo lançamento de foguete nesse momento.
Olha aí. Tá vendo?
Então, nesse momento, tá no Japão.
Nós estamos aqui, exatamente. Os foguetes estão sendo lançados. O quê?
Eu te contei a história do P-Rocket. Todo foguete tem formato de piroca, né?
Do P-Rocket? Né? P-Rocket?
É. E aí, sabe aquela empresa Tenga?
Tenga Egg, grande amiguinho.
Eles contrataram um foguete japonês chamado Momo, um foguete suborbital, simplinho, um foguete pequeno até, pra lançar um brinquedo erótico pro espaço.
Olha aí!
E eles lançaram mesmo, cara. Maravilhoso! Eles fizeram uma animação em stop motion, com tipo um robozinho, com um cachorro entrando, com um brinquedinho dentro do foguete. Aí eles fizeram um lançamento mesmo, realmente aconteceu o lançamento. E aí quando ele chegou lá no espaço, eles ejetaram o Tenga de dentro do foguete. Assim, ó,
a benga, tá de dentro do Tenga.
Maravilhoso!
Aí a gente falou que a carga foi ejaculada de dentro do
foguete. Olha aí, tá vendo? Você não vai viajar pro espaço, mas o ovinho de fazer o... Já foi, olha, já está lançado. Algum dos alienígenazinhos verdinhos aí do Macoge vão pegar esses ovinhos lá dos Tengas Eggs e
tá
vão...
grávido.
Exato, vão fazer um... Ali, ó, tá vendo só? Ó, gente...
Sponsor orbital.
Exatamente. Ó, interage com a gente lá, não esquece, twitter@radiofobia, aliás. Todos os meninos aqui também, vamos deixar o link na postagem do episódio, tem o link pro Twitter de todo mundo lá. Space Orbit, o canal do Pedrão. Então vamos, Técnica, chama aqui, porque senão, daqui a pouco o astronauta chega e o Pedro não vai estar lá pra receber ele. Alguém tem que ir pegar o Tenga Egg do astronauta. Estamos aqui encerrando hoje, ó, encerrando mais cedo, porque Pedro Palotti tem que receber o foguete. Pedrão, obrigado, viu?
Imagina, eu que agradeço, eu sou, antes mesmo de ser participante, sou fã de todos vocês e eu acho que é muito legal poder participar aqui de novo, falar sobre um negócio que, além das participações que eu faço aqui, mas falar de um negócio que eu gosto. Obrigado pelo espaço e sempre que quiserem falar sobre esse assunto, estarei aqui além do normal.
Vamos estender esse assunto para um próximo programa, para vendo aonde que a gente... Ó, o Valério aqui está dizendo que a gente pode gravar um próximo programa para falar sobre Uranus.
Olha
que piadinha. Piadinha do Valério. O Valério fica lá no Mato Grosso do Sul? Não é esse, Técnica. Esse aqui, ó. Ele fica lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, fazendo essas piadas, entendeu? É um tiozão também do pavê. Obrigado ao homem que não vai ejetar as filhas para Vênus, Thiago Joara.
Valeu, Léo. E assim, eu não vou viver para ter o turismo espacial, mas eu queria muito viver para ter... Sabe o satélite que o Tony Stark... Que ele manda a armadura, manda os drones?
Sim.
Verônica, não era?
Verônica, boa.
Em pouco tempo, eu aposto com vocês, o que vocês quiserem, vai ter um satélite desse da AliExpress, cara.
Ah! Você fez a compra... Tomara, viu? Que se tivesse, a minha compra não tava parada em Curitiba. Mas 45 dias.
Mas o frete normal, expresso, né, ou drone, velho.
Aí você vai ver o rastreamento. Tá escrito lá, Curitiba, com K. Curitiba.
Original.
Tá falado em Curitiba.
O Thiago com essas duas meninas gasta tanto quanto um lançamento de foguete, né, o Thiago? Que essa...
Pelo amor de Deus,
cara. Não, se ele gasta como um lançamento de foguete, eu não sei. Mas depois de um fim de semana que eu vejo que não sobrou um litro de combustível nele e não sobrou, viu? Ele, ele apaga.
E o foguete não sobe nem a pau.
Ah, não, não. Ixi. Cuidado que dependendo do ângulo é perigoso. Não, não.
Quando eu descobri que o meu era muito poderoso,
eu achei melhor
não usar pro bem da humanidade.
Ah, falou o fogueteiro. Olha aí, muito bom. O japonês mais piroquete do planeta. Muito bem. Obrigado, Jessiquinha, minha querida.
Eu que agradeço, parabéns aí pro Pedro, muito sucesso. Eu ficava agora pensando assim, que ele falou lá no início que tinha dois quereres, dois gostos, né? Os dinossauros, além do espaço.
Sim.
E se ele tivesse feito canal sobre os dois, ele podia chamar de Space Rex.
Olha aí!
Com dinossauros ele não poderia fazer lives.
Final de programa, tá todo mundo empolgadíssimo nos trocadilhos, muito bom.
Space Rex. Em Santa Maria, que eu lembrei agora, eu vou dar uma palestra na sua universidade em dezembro. Sobre do planetário.
Mas então nós vamos se ver, né?
Não, é pela internet, mas é do planetário da
universidade. Ah, então ela não vai nem entrar no site, ela não vai te ver, ela vai desligar a câmera.
Acho que é aberto para todo mundo, mas bem poderia ser isso,
ela vai seria
muito mais legal se fosse.
Olha aí,
na
próxima
não faltarão oportunidades.
Na boca do monte.
Vai lá visitar, já dar entrevista lá no podcast, no Blá Blá, no Blá Blá Cast. Dos meninos lá do Blá Blá Cast. A Jéssica é a estrelinha lá do Blá Blá Cast. Manda um beijo para os meninos, manda um beijo, Térica, para os meninos do Blá Blá Cast aqui. Muito bom.
O Renan
beijo.
E a Luana.
Renan e Luana, beijo para vocês. Obrigado, o menino Macoge e o menino que está com seus pequenos astronautas.
Valeu, Léo. E se eu fosse pra Marte, eu ia fazer um monte de campinho de terra lá e ia revelar um monte de jogador pra time, viu?
Pô, a gente, ó, em Marte, sabe que eu ia fazer? Jogar bolinha de gude. Ia dar pra fazer uns biro bonito lá, hein? Jogar
botar
bolinha.
Botar os chinelos no chão pra jogar futebol também,
né? Bolar as bolinhas de gude. É só a poeira lazarenta que ia subir, né? Mas dá pra brincar um pouquinho, já pensou? Fazer umas
sacanagem
bolinhas
de jogar taco em Marte, né?
Boa! Acertou em cheio, já era, né?
Pô, deve ser não, coitado do moleque que tem que buscar a porra da bola lá, né?
Quem chuta busca é punitivo
é
demais,
né? É sempre o mais novinho, né? Muito bom. Obrigado, Magode, também. Valeu, obrigado, Pedro. E obrigado a você aí que nos acompanhou, nosso ouvinte fiel. Não é desocupado, não. Nosso ouvinte fiel que tá aí com a gente, acompanhando a nossa gravação ao vivo pelo YouTube. Você que fez o download do programa lá em radiofobia.com.br/podcast. Obrigado a você que continua acreditando que a gente pode trazer um pouquinho de entretenimento depois de quase 13 anos no ar. A gente está aqui sempre tentando trazer um tema bacana, tentando mudar, melhorar um pouquinho, diversificar um pouquinho. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Radiofobia Podcast Network, praticamente todo dia tem um programa novo no seu feed. Tá lá o Mundo do Charuto, Radiofobia. Daqui a pouco vai estrear também o AC Pips e Beery Nights. Obrigado, siga com a gente, segue lá no Twitter, no Instagram, todos os links estão na postagem do episódio. Abraço na boca e vamos ver os foguetes lá no canal do Pedro. Valeu!
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.